destacar os pontos de gargalo. Alguns pontos desses de gargalo, nós temos que debatê-los melhor. O caso da aviação aérea, volto a dizer, nós precisamos discutir, sem dúvida nenhuma, mais, porque toda essa infraestrutura que nós discutimos, nós não estamos discutindo apenas no sentido da atração do turismo internacional. Nós precisamos da infraestrutura aérea brasileira para garantir toda a estruturação do turismo interno do Brasil e não apenas o turismo, para a infraestrutura, para que a economia brasileira e o povo brasileiro possa viajar nas suas atividades laborais normais, né? Porque não existe cidade boa para o turismo sem que seja boa para o seu cidadão, para o cidadão que vive nela. E no turismo, finalizando, senador Valadares, nessa questão da aviação, o ICMS uma questão? É. Mas os governos estaduais têm feito um esforço de dar um incentivo via ICMS para o desenvolvimento da aviação regional, porque nós não podemos continuar com essa situação que temos no Brasil, onde a malha aérea não consegue interiorizar a capacidade também turística, mas também a capacidade de desenvolvimento das regiões do nosso país. Então, para irmos para o Amapá, onde amanhã teremos uma comissão, esta comissão estará, nós só podemos realizar a atividade da comissão no Amapá, porque vamos ter um avião específico da FAB para fazer isso. Senão, nós não teríamos condição de fazer. Porque uma viagem de Brasília para o Amapá não dura menos de 8 horas. Eu já fiz essa viagem mais de uma vez. Saindo de Salvador até o Amapá, eu faço em 10 horas de viagem. Eu utilizo 10 horas de viagem para chegar ao Amapá. Como para chegar a outras regiões do Brasil, nós temos essa situação. Como eu não posso visitar e nem posso transformar o enoturismo do Nordeste em Petrolina, em Juazeiro, num destino turístico, sem ter uma malha aérea que possa garantir que as pessoas cheguem para conhecer os vinhedos nordestinos, possam fazer o passeio no Lago do Sobradinho, a Copa passará e os mega-eventos, não temos ilusão, passarão ao largo dessas potencialidades turísticas do Brasil interior, porque nós não temos uma aviação regional que possa garantir que alguém que vá visitar Salvador faça, num dia de descanso, faça uma visita sequer à Chapada Diamantina, porque não temos voos diários para a Chapada, ou que chegue até lá a visita dos vinhedos da Bahia, lá no Sobradinho. Não temos, não teremos. Vamos nos preocupar com essa Copa, que só falta um ano, de chegar aos destinos principais, de garantir a promoção do Brasil no exterior, para que nós possamos ter um turismo e um turista que volta ao Brasil, e aí sim nós teremos a possibilidade de, continuando o nosso planejamento, se tivermos esse planejamento, de chegarmos até este Brasil do interior, que o povo brasileiro não conhece, quanto mais o turista fora do Brasil. Portanto, eu creio que as nossas potencialidades são muitas, mas elas não ocorrerão se nós não tivermos um esforço concentrado com planejamento estratégico de cada um desses setores, cobrando do governo também essa participação no sentido de criar as linhas de facilitação para que nós cheguemos a isso. Temos aqui no Convention Bureau, por exemplo, destacou maior desoneração de setor. Esse é um velho problema que nós temos que conversar com o setor, porque não dá para ter desoneração de carga tributária na hotelaria brasileira e nós continuarmos com as mesmas tarifas que temos hoje. O Rio de Janeiro pratica uma tarifa acima da média de mercado nacional. Não é possível fazer turismo no Brasil fora dos grandes eventos, e atraindo o turista internacional, com a taxa média de hospedagem cobrada pelo Rio de Janeiro. Não dá. Mesmo eventos internacionais foram aqui, teve que ter a interferência da Embratur no mercado para que se estabeleça um equilíbrio no mercado. Então, não há somente reivindicação do setor empresarial a ser feita na desoneração da cadeia. É preciso a contrapartida de discussão dessa desoneração. Porque desoneração significa também, ou pelo menos a história da desoneração que nós estamos tendo no Brasil hoje, está significando o enfraquecimento das receitas dos estados e municípios brasileiros, que não tem mais de onde sobreviver e de onde tirar seus recursos. Portanto, antes de discutir a desoneração do setor empresarial, nós temos que discutir a contrapartida que cada desoneração dessa significará para a ponta do consumidor brasileiro, que é e que será o principal turista a movimentar em curto prazo o país. Todo país do mundo desenvolvido no turismo tem no turismo interno a sua principal sustentação. É assim nos Estados Unidos, é assim na Europa, que nós consideramos uma área só, porque os diversos países europeus se visitam entre si. Então, eu acho que esse painel aqui deve significar essa consolidação do esforço do parlamento com os empresários, mas numa compreensão de mão dupla. Idem também na área da Abremar, que nós temos feito os investimentos. O Porto de Salvador agora teve investimento na área de receptivo turístico, né? Então, nós temos que pensar isso. E os navios vão continuar portando em Salvador no carnaval, senador. Vamos investir para ter os navios em Sergipe, mas então a Bremar tem que garantir que vai passar pelo menos um dia os cruzeiros marítimos no Carnaval de Sergipe, ou em outro, ou no São João de Sergipe, que é fora da... Porque senão nós vamos investir no Porto de Salvador e vamos continuar tendo os cruzeiros marítimos chegando a Salvador apenas na segunda e terça-feira de Carnaval, porque no sábado e domingo estarão no Rio de Janeiro. Então, nós temos que repensar cada um desses segmentos para termos uma pauta de contrapartida em todos os benefícios que o governo puder dar, mas com a centralidade de quem pensa o turismo e que planeja o turismo no Brasil. Obrigada. Só uma última, porque eu quero perguntar quais as providências tomadas pela ANAC junto às empresas aéreas para melhorar a qualidade de serviço prestado aos passageiros como é feita a fiscalização. E também, sabendo da importância da competitividade de todos os mercados, qual a posição das empresas aéreas com a política apresentada, a possibilidade de política de céus abertos?
Agradeço a nobre senadora, membro atuante desta comissão, Lice da Mata, por sua participação, autora do requerimento. E eu gostaria de registrar as presenças honrosas nesta comissão do presidente da Federação de Convention and Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro, Marco Navega, Plínio Rabelo, vice-presidente da BIH, Flávio Peruzzi, diretor de Relações Institucionais da Abremar, o senhor Cláudio Carneiro, também da Abremar, José Osório Neves, diretor de Comunicação e Administração da CNTOR, representando aqui o Hotel Mercury, Brasília Instrumental, Adriana Pinto, também representando a Azul, o senhor Guilherme Aberli, analista de relações institucionais, e aqui representando a Associação Brasiliense das Agências de Turismo Receptivo, nós temos a presença aqui de Antônio Veloso, e afinal vamos conceder a palavra, em primeiro lugar, vamos conceder a palavra ao senhor Ricardo Amaral. Ele Tem uma audiência daqui a pouco com o ministro. Ele falará, então, pela presidência da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos e respondendo também a uma indagação da senadora Alice da Mata e também fazendo as suas despedidas.
Perfeito, muito obrigado, senhor presidente, senador. Obrigado, senadora Alice da Mata, pelas questões. Eu queria rapidamente parabenizar essa sua sugestão de audiência pública para as companhias aéreas e em conjunto com a Infraero, e incentivar a comissão para que proponha uma discussão similar no segmento de cruzeiros marítimos com aqueles que se envolvem nesse setor, buscando justamente reverter esse cenário de queda que foi apresentado há pouco. Eu concordo com a senadora, eu acho que nós temos opções de crescer muito mais em presença nos diversos estados, e não só em Salvador, mas eu gostaria de citar um caso que nós tivemos em Ilhéus, baseado na sua colocação inicial, de que não há um planejamento de longo prazo, um planejamento mais holístico da situação portuária como um todo, onde no Porto de Ilhéus nós temos dois berços de atracação e a autoridade portuária baixou uma regulamentação onde um deles somente pode ser utilizado por navio de cruzeiro. E acontecem casos em que você tem dois navios que querem ir para Ilhéus, mas só um berço pode ser utilizado. Essa determinação do CAP fez com que as companhias se afastassem por completo de Ilhéus, porque toda vez que chegavam lá tinha um navio cargueiro descarregando soja, que deixa um custo menor, um impacto menor na localidade, um impacto transitório, enquanto aqueles 2, 3 mil passageiros de cruzeiro marítimo descem, consomem, tomam táxi, comem no restaurante lá do Nacibe, tomam sorvete na sorveteria ali do centro, vão para as barracas da praia. Então as companhias se afastaram e Ilhéus tem uma posição geográfica muito privilegiada na subida do navio para um cruzeiro ao Nordeste, só para citar um dos portos de tantos outros que poderiam ter. Em 2000 houveram escalas em Morro de São Paulo e Porto Seguro também, que foram descontinuados por problemas de segurança com a infraestrutura local. Então, tudo isso é algo que precisa ser discutido, deve ser discutido. Já foi levado isso para a Secretaria dos Portos no passado. E essa colocação é que Ilhéus não teria competitividade ou atratividade para ser colocada num roteiro com 2 anos de antecedência se ele não garantisse a possibilidade de atracação. A mesma coisa que pousar um navio uma companhia aérea no aeroporto e não tem finger para ele encostar ou não tem ônibus para levar os passageiros da escadinha até o terminal. Então, não tem como operar dessa forma, sem mencionar os custos adicionais. Eu concordo com a senadora, eu acho que a indústria de cruzeiros marítimos está disposta a fazer investimentos no Brasil, não só de curto prazo, mas de longo prazo, desde que o ambiente para esses investimentos ele melhore. E aí vem o comentário, a resposta à sua pergunta sobre a então medida provisória 595, que foi tão debatida e ocupou os noticiários e os debates parlamentares nos últimos meses, e que efetivamente agora ela entra em efeito com os vetos que ocorreram. A Abremar ela não entrou numa análise profunda da MP, e eu acredito que o próprio governo teve que analisar a MP da forma que ela foi aprovada e basear os vetos, sobre quais seriam as consequências dessa nova legislação na indústria de cruzeiros marítimos. O que a Abremar analisou e a indústria de cruzeiros marítimos analisou é o interesse do governo em dar maior competitividade para as operações portuárias, seja do ponto de vista de custo, seja do ponto de vista de investimento nessa área. Novos terminais, mais terminais, os portos do Brasil, na analogia muito bem feita pelo Eduardo, que já é meu colega de longa data, professor universitário, fizemos mestrado juntos e eu tive a honra de ter ele na minha bancada de doutorado como dos professores. O Eduardo falou que a gente tem a roupa ainda da infância e não a roupa desse corpo que o país tem de 25 anos. Isso aconteceu na região portuária. Em todos os aspectos, isso ocorreu. E eu concordo com a senadora. Esse tipo de contrapartida ele existe no mundo inteiro. Quando um país da região do Caribe ou em qualquer lugar do mundo se propõe a fazer esse tipo de investimento, muitas vezes ele faz esse investimento negociado com as companhias marítimas para ter um comprometimento de longo termo e muitas vezes, inclusive, uma participação público-privada. Isso não aconteceu aqui no país, eu lamento. Eu acho que as companhias gostariam de ter um maior envolvimento. A questão das concorrências para as licitações que foram aprovadas na 595, ela tinha como pressuposto a questão do menor preço para o cliente final, que melhora a competitividade, nós apoiamos isso. Enfim, quanto à questão dos vistos, que eu acho que é a única pergunta que eu não respondi por enquanto, nós temos grandes problemas com visto, eu acho que não é um problema só nosso, é um problema do turismo. Em Dubai, por exemplo, o turista que chega em Dubai, que hoje foi buscar não só o petróleo, mas o turismo, ele tem o seu visto concedido no momento da chegada no aeroporto de uma forma muito mais simples. Ele paga o visto, ele tem o visto, é feita análise, mas uma análise que não atrapalha o processo da viagem. Muitos países que têm o visto, que têm um processo muito complicado, eles acabam brecando o turismo. Ano passado, nós tivemos sérios problemas com os turistas internacionais que vinham para o Brasil por causa de um problema técnico com o material com que é feito o visto, que era produzido pela Casa da Moeda aqui no Brasil, e ele não foi suprido, teve um lote com defeito. Então, o turista que tinha que vir aqui para o Brasil e o tripulante que precisava do visto, ele não tinha o material para receber esse visto. Então, imagina uma empresa que faz um planejamento com 2 anos e chega na hora, pela complexidade, não tem o visto para o seu tripulante, ou turistas estrangeiros que pagaram um grande valor para o seu cruzeiro não podem conseguir o visto. Tivemos cancelamentos de turistas que vinham por causa dessa situação. Ela foi rapidamente resolvida, porém o mal-estar fica. E isso tudo se leva em consideração quando se planeja o crescimento da atividade aqui no país. Não é só ter o terminal, é ter tudo aquilo que envolve o negócio. Muito obrigado e eu me despeço, peço licença ao presidente da comissão e à senadora para poder comparecer à audiência com o ministro dos Portos. Obrigado.
Eu concedo a palavra ao Henrique Fermi Torquato Fontes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, para as suas considerações finais, inclusive para fazer algum comentário sobre as indagações e o pronunciamento da senadora Leides da Mata.
Queria mais uma vez saudar o senador Antônio Carlos Valadares, saudar a senadora Leides da Mata, os demais colegas aqui presentes, Eduardo, Márcio, Ricardo e Nelson, dizer da oportunidade de enriquecimento que nós temos nessas sessões. A gente sai melhor, sai mais bem informado, principalmente escutando a senadora Alice da Mata, que com muita propriedade, com muita firmeza, já defende esse setor há muitos anos e tem impregnado no seu sangue e correndo nas suas veias o turismo. Então, parabéns, senadora. Eu queria dizer, comunicar, que nós tivemos uma reunião semana passada no gabinete do ministro Gastão, onde estava presente o presidente Fábio Nino também, da Embratur, o CAD, alguns órgãos de controle mais, e as outras associações do setor hoteleiro. E teve presente também o Henrique Byron, que é diretor da FIFA para a área de hospitalidade, e o Paul Whelan, que é da MET, que é a empresa contratada pela FIFA, carregada pela FIFA para contratar os hotéis. E nós ficamos muito satisfeitos em função do que escutamos naquele momento do Henrique, que é o diretor da FIFA, onde ele diz o seguinte, e ele faz isso há 32 anos, ou seja, ele está na 8ª Copa dele. Então não precisa nem de muita inteligência, só pelo efeito da repetição, há 32 anos fazendo a mesma coisa. Né? Ele diz que está satisfeito com o que tem de hoje no mercado tarifário. Logicamente que nós sabemos e temos conhecimento de alguns abusos pontuais cometidos, isso nós não vamos comungar, né, com casos isolados. Nós estamos aqui não só para interceder de uma forma do diálogo, enfim, de convencer esses casos pontuais. Foram detectados alguns hotéis. A MET e a FIFA portaram aqui em 2007, fecharam pré-contratos desde 2007, contratos tarifários com índice de reajuste.